Branca chegou a ficar zangada com o narizinho. Como é que para uma festa destas convida um monstro como esse? Se eu soubesse, nem vinha. A menina desculpou-se, dizendo que não resistira à tentação de verificar se aquela barba era mesmo azul, como diziam. Mas as princesas que não se assustassem, pois Rabicó não abriria a porta. E ansiosa por ver a tal barba, correu a espiar pelo buraco da fechadura. — E é azul mesmo! — exclamou. — Azul como o céu! Que horrendo monstro! Imaginem que traz na cintura um colar de 6 cabeças humanas. Não podendo resistir à curiosidade, as princesas também foram espiar. Cinderela observou. É esquisito isso. Sempre supus que o irmão da 7ª mulher de barba azul o houvesse matado. É que não o matou bem, explicou Emília. Outro dia aconteceu um caso assim aqui no sítio. Tia Anastácia matou um frango, mas não o matou bem matado. E de repente ele fugiu para o terreiro. Barba Azul danou de o não deixarem entrar. Deu vários murros na porta, ameaçando casar-se com todas aquelas princesas. Emília perdeu a paciência, botou a boquinha no buraco da fechadura e berrou. Pois case se for capaz. Manda o pé de vento te ventar para os confins do Judas. Vou pintar essa barba de preto, que é o melhor, seu cara de coruja. Barba Azul virou as costas e lá se foi, furioso da vida, resmungando que nem negra velha. Logo em seguida chegou Aladim, recebido com grandes festas. Todos queriam ver sua lâmpada maravilhosa e seu anel mágico. Emília perdeu a vergonha, chegando a pedir-lhe a lâmpada. Não seja tão bidonha assim, Emília, advertiu a menina, puxando-a de lado. Não é dada que quero, narizinho. É emprestada, depois eu a entrego outra vez. Aladim era um belo rapaz. As princesas rodearam-no com tantas festas que os príncipes, seus maridos, haviam de ficar com ciúmes se estivessem presentes. Depois veio o gato de botas. Narizinho e Emília aproveitaram a ocasião para lhe contar toda a história do falso gato Félix, que se impingiu com seus 50 netos. Mentira cínica, disse o gato de botas. Nunca me casei, não tive nem filho, quanto mais 50 netos. O pequeno polegar veio cochichar-lhe ao ouvido alguma coisa. Com certeza a respeito da tal conspiração contra Dona Carocha. Emília bem que apurou os ouvidos para ver se pescava alguma coisa, mas foi inútil. Nisto, Cinderela bateu na testa, exclamando muito assustada. Céus! Deixei minha varinha de condão em cima do criado mudo. É capaz de algum mau gênio aparecer por lá e furtá-la. Imediatamente o gato de botas e o pequeno polegar se ofereceram para ir ao castelo em busca da varinha. Cinderela aceitou com um sorriso de alívio. Minutos depois voltaram os dois, cada qual segurando a vara por uma ponta. Tanta foi a alegria da pobre princesa que deu um beijo na testa de cada um. Emília quis por força que Cinderela lhe desse a varinha, ao menos para assegurar por alguns momentos. Insistiu tanto que Narizinho teve de ralhar com ela. Se continua com esses peditórios, leva um beliscão, está ouvindo? Disse-lhe ao ouvido. A boneca fez bico e emburrou. Rosa Vermelha consolou-a, pondo-a no colo e prometendo mandar-lhe um saco de presentes, cada qual mais lindo. E estava ainda dizendo que presentes eram quando a porta se abriu com violência. Havia chegado um novo personagem muito aflito, com ar de quem foge da perseguição de alguém. Entrou, fechou a porta com a tranca e ainda ficou a escorá-la com ombros e olhos arregalados de pavor. Alibabá! Exclamou Cinderela, que conhecia dos bailes no castelo do príncipe Codadad. O jovem voltou-lhe os olhos, como que pedindo que se calasse. Psh! Os 40 ladrões souberam que eu vinha. Armaram uma emboscada aí no terreiro e por um triz não me apanham. Como? Exclamou Narizinho. Pois Morgana não matou essa gente toda com azeite fervendo? O azeite não estava bem fervendo, respondeu Alibabá. Queimou só, não deu para matar. Sararam e agora andam me perseguindo por toda parte. Aladim pulou à frente com sua lâmpada na mão. Espere que já curo esses malandros, disse. Chamo o gênio e num pingo de minuto ele espalha os 40 ladrões. Que horríveis fuças, dizia Narizinho com os olhos no buraco da fechadura. Parece que foi nas caras que caiu o azeite fervendo. Todas ainda mostram as cicatrizes. Aladim passou a mão pelo vidro da lâmpada. Uma fumacinha começou a surgir, que logo se transformou no gênio. Amigo gênio, disse ele, vá lá fora e espalhe de uma vez para sempre essas 40 bandidos que vivem atropelando o meu caro Alibabá. Ninguém sabe o que o gênio fez, mas quem logo depois fosse ao terreiro não veria nem rastro de um ladrão, quanto mais os 40 juntos. Alibabá agradeceu muito a boa ação de Aladim. Abraçaram-se, ficando desde aí os maiores amigos do mundo.